Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e vamos falar com Vanilson Neves, maratonista, treinador, atual campeão da maratona da Disney. Hoje o VO2 já melhorou,
o ritmo médio aumentou,
o pace, né? Pô, hoje, cara, estamos ninja aqui, cara, a canela tá até mais fina já hoje. Vanilson, obrigado por estar aqui com a gente, cara.
Imagina, é sempre um prazer poder estar compartilhando aqui com vocês um pouco do conhecimento, tanto meu quanto de vocês, e levar um pouco de conteúdo para todo mundo, acho que isso é importante. Obrigado pelo convite de vocês aí.
Valeu. Legal, valeu, cara, obrigado, vamos falar bastante. Vamos começar então pela coisa mais recente aí, Disney, né, cara, uma história... Você já tinha feito Disney, né?
Já fiz, teve 3 participações concluídas na Maratona da Disney, começou em 2017, quando eu fiz o desafio do Dunga, né, e esse desafio é... Punk, né, cara?
O Dunga são 3 ou 4? O Dunga
são 4. 5, 10, meia e maratona.
Quinta, sexta, sábado e domingo.
Minha primeira participação foi em 2017, com o desafio do Dunga. No caso, o meu Dunga só teve 3 distâncias, né? Porque foi no ano que eu participei, não teve a realização da meia maratona.
Ah, aquele que teve aquela tempestade lá, né?
Das condições climáticas, eles cancelaram a meia maratona.
E a dúvida que fica, você foi um dos loucos que correu 21 sozinho no hotel? Porque tinha um monte de gente correndo no hotel, correndo para falar.
Eu não, fiquei feito. Foi dormindo.
Eu óbvio, né, cara?
Pô, tava com tempo de tempestade, previsão de tempestade, eu falei, vou é dormir.
Imagina, né?
Vou guardar energia pro dia seguinte. É, eu falei, já vou correr meia maratona amanhã. Eu falei, já que eu não corri meia hoje, eu vou guardar minha energia para correr meia amanhã, até porque eu vou dobrar a distância, né?
É isso, com certeza, cara. Não, porque não sei se vocês lembram, mas na época deu um monte de gente mandou vídeo da galera correndo no estacionamento, dentro do hotel, para fazer 21 quilômetros. Fala, cara.
Eu fiquei no resort da Disney, né, nesse primeiro ano, e tinha um lago que tinha um 2K. E eu acordei, o meu quarto ficava tipo, quase no fundo do hotel, do lago já. E aí a galera, tinha gente, acordei com aquele sino, né, cara? A galera fazendo chegada. Pegou papel higiênico, fizeram a faixa de gente pegada. Mano, é muito engraçado. E aí eu fiquei na porta do quarto lá, só assistindo o pessoal. Falei, você é louco.
Pra quê?
Eu sou louco, mas nem tanto, né?
Sou louco, mas não sou tonto, né?
Falei, esperto sou eu, não o Dunga, né, cara?
É isso. esse ano do Dunga. E daí acho que eles acabaram dando medalha pra todo mundo.
Não, eles deram 3 opções, né? Para quem realizou, quem estava inscrito na meia maratona, que inclusive tinham muitos brasileiros que foram para correr somente a meia, né? E aí quem não conseguiu correr, eles deram um voucher de participação para os parques, ou o direito a fazer a maratona, quem quisesse. Teve gente que acabou fazendo, né? Porque não tinha previsão de voltar novamente no ano seguinte. E aí teve gente que acabou ganhando a medalha no dia seguinte na maratona, né? Ganhou a medalha da maratona e da meia maratona, né? Então eles acabaram que ganhando 2 medalhas.
E lá, né, tem um público muito festivo, né, cara? É bem diferente, é uma maratona bem diferente do que Barcelona, por exemplo, que você fez em novembro do ano passado.
Disney, né? É uma prova pra festa, né, cara? Por mais que tenha alguns atletas que vá com o objetivo de melhorar tempo, de performance mesmo, mas a Disney, ela é uma prova
festiva,
um final,
né,
de semana festivo, então é tudo em comemoração. Às vezes você vê pessoas que realizam principalmente a meia maratona, que é uma distância meio
caminhando,
tradicional, caminhando, né? Diferente daqui.
Não, mas tem muita gente que faz o desafio.
Exatamente.
Assim, é impressionante. Você olha, larga, você acabou de correr a meia ou acabou de correr a maratona, você pega lá o ônibus ou o carro para ir embora, você passa vendo o percurso, você vê um monte de gente caminhando e já começa caminhando, assim. Então é uma...
Eles têm a estratégia, né? Que acho que é do Hal Hiddon, que você vou correr 4, não dá 1.
É isso,
muito isso.
É que o americano, ele tem um perfil de desafio. Então, eu vou me desafiar a correr uma meia maratona, eu vou me desafiar a correr uma maratona. Então, ele entra com o objetivo de, não somente de concluir, o objetivo dele é se desafiar. Então, tem uma estratégia.
Pro corredor mais experiente, é um pouquinho difícil de entender a cabeça de alguém que não é corredor. Pô, você fala mesmo, você vai correr 5 num dia, 10 no outro, 21 no outro. Então, é mesmo, vai com esse princípio de desafio, não do tipo, vou correr o mais rápido que eu puder. Às vezes, o cara vai... É o desafio de conseguir completar as distâncias,
E aí entra o lance também dos personagens, né? Então você vê muita gente fantasiada. Tem gente que corre mesmo fantasiada.
Principalmente as mulheres, né?
Principalmente
elas adoram. Mulheres. Vai de sininho.
E a americana, que é a Britney, que ganhou esse ano, ela correu fantasiada nas quatro distâncias. Ela correu fantasiada, cara.
E correu bem, né?
Nossa, os tempos delas foram fantásticos.
É assustador, né?
Ô, Vanilson, e você sentiu que do ano... Acho que 2017 foi teu primeiro ano?
Foi 2017.
De lá pra cá, os atletas que tentam a vitória ainda são a grande maioria americanos ou tem atletas de outros países? Porque na época, acho que do Adriano, aquele número de vitórias que ele teve, eu acho que algumas que ele brigou lá com o Fredson, mas ainda acho que os americanos estavam em grande maioria ali tentando a vitória. Não sei como é que tá isso.
Esse ano ainda tem um americano que tá tentando aí, né, cara? Ele já venceu, se eu não me engano, duas vezes, né? Que foi, inclusive, no ano que eu fui segundo colocado, foi ele que venceu, que foi a primeira vitória dele, que é, né, o Nicholas Hilton. Ele correu 2:17:47, foi a segunda melhor marca dele nesse ano. No ano que eu fui segundo, 2017, o Fredson ganhou, né? 2018, que eu fui segundo novamente, o americano que ganhou. Então ele tem uma sequência de participações na maratona. Então ele meio que vem brigando aí para manter essa tradição americana dos títulos. Principalmente nos últimos anos é ele que vem participando. É. Mas fora isso, mais os brasileiros mesmo que tem essa...
Quanto é que você fechou o Disney?
2017 eu corri duas... Tive a participação no desafio, né? Então eu corri 15:50 o 5K, eu fui segundo. Aí no 10 eu corri 31:40, por incrível que pareça, eu virei a
o 5.
Aí a meia eu não corri, a maratona eu fiz 2:30:21.
Pô, que é bom.
Foi
vindo
ótimo.
De duas porradas,
duas porradas seguidas assim.
Quer dizer, o tempo legal. Óbvio que já é muito bom, tá? Desculpa aí todo mundo que tá ouvindo, não é? Né? Não tô dizendo, mas
tem essa condição. Na época eu tinha 2:30:15. Né, de personal best, né? Então meio que praticamente eu repeti o tempo dentro do desafio. Eu já estava preparado para correr abaixo de 2:25, né? Isso foi uma das coisas que me fizeram pensar novamente em retornar à Disney, mas com o objetivo de correr só a maratona. E aí no ano seguinte eu corri, voltei para a maratona e corri somente a maratona mesmo, né? Não quis fazer o desafio, porque é muito desgastante, né? O desafio, o fato de você estar acordando cedo, de...
É muito cedo a largada lá, né?
E ter essa condição de treino mesmo, porque, treinar muito forte assim, dias seguidos não dá não. Eu falei, é melhor você se preparar só para maratona mesmo, é um sofrimento prolongado, assim.
Dói muito mais, óbvio, você fazer acho que uma maratona, né? Porque é muito tempo com a intensidade, mas você picar isso, né? 5. 10,
não, fazia, tinha meia. Dias de desafios, assim, fazia 3 treinos seguidos, espoada. Falei, cara, não dá não. Então, pra mim, eu falei, não dá não. Eu não tenho esse objetivo. É. Aí, no ano seguinte, eu falei, não, agora eu vou tentar focar um pouco mais somente na maratona. E aí, eu corri 2:20:25.
E é uma prova rápida lá, né?
É uma prova. Esse ano, os últimos anos, eles mudaram um pouco o percurso, né? Eu, particularmente, não gostei. Porque tem muita alça
de ponte.
Das pontes e isso cansa muito. No entanto que no outro dia eu fiquei muito dolorido.
Eu fiz uma vez lá, mas também foi em 98, foi a minha primeira maratona, mas eu lembro na época que era um outro caminho do que estava antigamente. Também tinha, assim, sem exagero, a gente pegou acho que umas 8 ou 9 alças de ponte, assim. E as alças de ponte lá não são 100 metros, né? Você pega assim, 300, 400 metros... Cara, subindo, fazendo curvinha, daí você sobe, daí você vai, anda, desce um pouquinho. E é concreto o chão, né? Sim, então, é rápido, mas dói.
Para quem não conhece, tem essa diferença que é muito grande, né? Que é o asfalto do Brasil e o asfalto americano, né? Principalmente da Disney, né? É um asfalto mais denso. É. Então, o dia seguinte você fica mais dolorido. Em 2018... Eu corri com aquele Nike Strike, que é quase um papelzinho, né? Cara, no outro dia eu não conseguia andar direito, de tanta dor nas panturrilhas, de tanta dor. Foi bem, acho que na época que tava lançando, acho que foi a primeira edição do Vapor.
Vaporfly.
Inclusive o Nicholas, o americano, ele ganhou em 2018, ele tava de Vapor, né? Eu nem conhecia ainda esse tênis da Nike, não conhecia. E aí eu falei, nossa, cara, eu não conseguia andar. Falei, depois que o conhecimento comecei, eu falei, lembrei. Eu falei, puta, ele correu de vapor, por isso que o cara tava com a placa de carbono lá e eu me matando lá.
Fora a espuma, né? A placa e mais a espuma do tênis, que muda, cara.
Aí eu falei, não, entendi. E eu corri com ele quase 35 quilômetros, né, cara? O cara abriu o jardim em mim já no final.
Caramba.
E eu não tinha noção de quanto eu tava correndo em 2018. Eu lembro que eu só acompanhei o grupo, né, cara? Falei, eu vou até onde eu aguentar. Tipo, os treinos que eu vinha fazendo aqui na temporada, eu tava muito bem. Então eu sabia que eu já poderia correr abaixo de 2:30, né? Mas eu vinha batalhando, na maioria das maratonas eu tinha esse erro de, depois do 30, o urso subia, né, cara?
E então, qual isso... que é o melhor tempo da Disney lá? Pra quem...
Cara, eu não sei te informar, mas
acho não que me é engano, 2:15, alguma coisa assim.
Entre 2:12, porque na época ela pagava, né, premiação em espécie, né? E aí depois eles cortaram a premiação. Eu não tenho certeza disso, mas é bem mais rápido.
E por que nesse que você não sabia o ritmo que você estava? Por isso foi uma decisão sua? Se eu vou correr na percepção, vou acompanhar os líderes? O porquê de correr no escuro?
O fato de você, de uma prova ser realizada por colocação e você querer administrar ritmo nessa condição, poderia me fazer pagar muito caro. Então eu sabia que eu estava bem condicionado e o bem condicionado seria acompanhar o grupo. Então ter essa percepção, por exemplo, nos primeiros 3 quilômetros eu consegui controlar o ritmo olhando no relógio. Depois eu falei, eu já tenho os marcadores aqui na minha frente, eu só vou acompanhar o grupo.
Enquanto eu achar que o ritmo é condizente.
Então chegou na passagem da meia, eu ainda lembro que passei 1:09:39. Eu falei, eu estou correndo abaixo de 3:20 aqui. Então foi o único momento que eu consegui encontrar o ritmo dentro da corrida, porque tinha um relógio. Então, eu estava tão concentrado na prova que eu não tinha essa percepção de olhar no relógio. Não tinha. Eu só acreditei, só soube que eu estava correndo, que eu tinha corrido 2:20, foi quando eu vi o relógio na chegada. Que eu falei, nem eu acreditei. Porque, tipo, esqueci do relógio. E eu tenho essa percepção de não ficar tão alucinado no relógio, de estar controlando, né? Eu acho que isso, o fato de ter esse conhecimento próprio de ritmo, para mim, tem essa certa facilidade.
Que é o que a gente bate muito na tecla aqui, né? Isso. Aqui com o aluno, com o Instagram, chato, né? Trabalha a sua percepção de esforço, que é o que você tinha lá. Você sabia que você estava correndo num ritmo que você podia ir até o final, né? Você não estava num ritmo além, você não estava correndo para 3:05 de ritmo.
Exatamente.
Né?
Porque... Tanto que na maratona de Barcelona, eu corri 3:15 e 3:16. 3:15 e 3:16. Se você pegar as minhas parciais, a cada 5 quilômetros, eles deram exatamente isso até o quilômetro 35, que foi a minha última passagem. Né? Então, eu sempre batendo nessa mesma condição de essa percepção de ritmo. Né? Então, às vezes, por mais que na passagem do 15 para o 20... com subidas no meio, caía 1 quilômetro, mas depois eu já conseguia voltar o ritmo novamente. Né? E essa percepção de esforço.
É fundamental, né, cara? Não adianta. E a gente fala muito do profissional e as pessoas acham que o profissional é só o Kipchoge, né? E daí ele fala, não, mas eu não sou o Kipchoge. Ele fala, não, todos eles e todo cara que quer performar tem que passar por isso. Ele tem que desenvolver. Você como treinador, você deve falar assim para os seus alunos, né? A capacidade de você identificar como você vai se posicionar, a leitura que você tem que ter naquele momento, tô no ritmo certo, não tô, tô num grupo mais forte, tô num grupo mais fraco, porque a gente às vezes pensa só no forte.
Porque, né? Assim, uma coisa, ele seja escolhendo uma maratona, ou qualquer outra maratona, sozinho, ele tá sozinho no trecho, ele não tem nenhuma referência, mas quando ele tá correndo com outras pessoas, como ele falou, fui até o 30 e tanto, acompanhando o grupo, então você sabe, tá ali, você consegue, né, escanear ali, ah, não, tá tudo bem, o ritmo é esse, é condizente, né, que você tava perdido, né? Então, faz todo sentido. Quando ele fala, a gente fica falando muito disso aqui, tá? Isso de percepção, de esquecer um pouco o relógio. Então, quando você vem falar isso, só nos reforça de como a gente tá indo no caminho certo.
É isso. O recorde é 2:11:50 na Disney, 95, na segunda edição do russo, Leonidas Svetsov.
É isso mesmo.
Que ele ganhou a primeira em 94 com 2:14 e depois ganhou a segunda com 2:11. Mas depois daí já começou a subir, daí já foi para 2:23, que eu acho que foi na hora que começaram a entender que não valia a pena colocar muito dinheiro. Porque, de fato, é o que o Vanilson falou, é uma pena pro atleta que queira ir lá ganhar, mas é uma prova muito festiva. É, né? Familiar, o objetivo do organizador lá é fazer um evento, não é fazer... Ele não está preocupado se ele vai ter o melhor maratonista do mundo, né?
Você vê como o perfil das provas. Uma semana depois da maratona da Disney... Uma semana depois, tem a maratona de Houston, que é uma baita de uma maratona e de uma meia maratona. Então, se você pegar o tempo das americanas esse ano...
É uma prova muito rápida,
Houston. Muito rápida. Então, é uma semana depois. Por que as pessoas não vão na Disney? Porque é uma prova de festa.
É. Então, e Houston paga.
Houston paga. Por mais que ela seja
paga. Eu acho que paga até o décimo.
É o valor da premiação da Maratona de Houston é o mesmo valor da São Silvestre da edição 2019. Foi o mesmo valor. Isso convertendo por moeda. Uhum. Então é o mesmo valor.
É que pro atleta lá, o cara fala, pô, vou me esforçar para, né, para o quanto vale a pena eu estressar meu corpo. A gente tava falando antes da gravação, né, Vanilson? Uhum. Que eu vou colocar meu corpo em risco, né, ficar com dor, ficar cansado, perder 3 meses de possibilidade de participar de uma prova para fazer uma prova que não vai me trazer um retorno financeiro. Porque a gente sabe que pro brasileiro como o Vanilson é extremamente bom, né? Pro Adriano Bastos foi, pro Fredson foi, e é legal, mas é diferente para quem já tá lá. O cara fala, pô, eu tenho prova acontecendo todo final de semana, eu não preciso fazer essa. Eu vou fazer uma que eu posso ter um retorno financeiro, né?
É, e aí tem essa, além dessa questão, o americano ele tem a questão da performance, né? Então, por exemplo, 2018 foi um ano que classificava para a seletiva americana, né, dos Jogos Olímpicos. Então, a maratona da Disney era válida para índice. E o Nicolas, que venceu, ele foi para a maratona também. Então, ele foi para a seletiva. Então, ela, teoricamente, ela classificou ele. Ele fazia, acho que 3 anos, se eu não me engano, que ele não conseguia correr abaixo de 2:20. Então, em 2018, tiveram mais de 100 atletas correndo abaixo de 2:20. Hoje, no Brasil, se você fizer isso daí, você é top 10. Né? Então, eu, particularmente, o ano passado, eu fiquei com 2:22. Eu fui nono colocado no ranking nacional. Então, esse ano, assim, no Brasil, a gente tem uma diferença muito grande, porque você coloca hoje... nas provas, nas maratonas, a gente tem uma maratona rápida, né, que é a Maratona de Porto Alegre. E mesmo assim ela não é tão valorizada quanto outras maratonas.
É,
né?
Isso.
Não tem uma seletiva nacional, a gente não tem campeonato nacional de provas de rua. Né? Então isso faz com que os atletas não tenham tanto interesse em estar participando.
É, e normalmente os tempos para fazer o ranking é tudo de prova de fora, né?
Exatamente, exatamente.
Né? Você pega, não tem, não é, ah não, fez Porto Alegre, ah, fez Curitiba, fez...
que foram na Europa.
Que foram fazer prova fora, ou Europa, a maioria é Europa, ou que nem você foi para Barcelona, uma prova boa, pessoal em Valência, Sevilha, enfim... Tem provas que são muito boas e daí acaba vindo isso. E daí é uma pena porque no Brasil a gente acaba não desenvolvendo, né?
Exatamente.
É o que você falou da seletiva e tudo mais.
Por exemplo, a gente tem a Tribuna de Santo. Poderia se tornar um campeonato nacional. Porque a prova tem todos os anos. Mas a gente não tem um campeonato nacional. Nem de 15 quilômetros. São Silvestre. Poderia ser um campeonato nacional. Até porque a elite nacional está na prova já. Por que não criar essa condição?
Você vai para o exterior, todos os países, os Estados Unidos tem campeonato de rua, de milha, 5K, 10K, 20,
de tudo, né?
De tudo, tudo, tudo.
De tudo.
É, na Europa, muito similar. Você vai lá na Espanha, essa prova vai ser o campeonato espanhol de 10K. É, como você falou, você usou 11, é perfeito para mim, que é 10K, a tribuna. É rápido, paga dinheiro, ou seja, a
já é uma prova que já tradicional, vai exato.
O que custa você fazer isso aqui?
É uma prova ferida já, né? Já é uma prova ferida, então já tem essas condições.
Acontece sozinha, né? É, o senhor foi muito feliz
no exemplo, é isso mesmo. Ivanilson, você mesmo até postou uma época falando sobre como foi difícil você retomar nesse momento aí da pandemia, né? Que você, não vai ter prova, deu aquela desanimada, tenta, e daí óbvio, envolvia até a parte de trabalho que também era um pouco mais difícil, porque as assessorias ficaram mais limitadas, e daí você falou, cara, uma hora você teve que virar a chave para retomar a rotina, perder peso, porque você acabou ganhando peso nessa fase. Como é que foi, cara? Como é que deu esse estalo pra você falar, meu, preciso me mexer, preciso voltar?
Começo da pandemia, a gente foi jogado dentro de casa, né, cara? Então, ninguém sabia o que estava acontecendo, o mundo inteiro não entendia. Antes, a gente só fica nas suas casas, tenta se guardar ao máximo, enfim, a gente ficou nessa condição. E nós, como empreendedores, a gente fica, e agora? Eu tenho de hoje, não tenho de amanhã, tenho um funcionário e aí tenho as contas. Então a gente meio que ficou meio perdido em toda essa condição. Então aí bate aquela questão da ansiedade, né, cara? Porque, pô, você pensa assim, eu dependo das pessoas, né? E tem pessoas que dependem de mim. Né? Então é um ciclo, né? Você vai entrando nessa condição. Então você coloca a cabeça no travesseiro, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né, cara? E comecei a ter essa condição emocional, esse pensamento, né? Esse raciocínio de falei, meu, eu não posso, né, jogar a toalha agora. Só que a corrida ela ficou no segundo plano, porque eu falei, não tem prova, não tem nada, e agora? Eu falei, ah,
você minha energia tem que ir para outro lugar, né? Para eu produzir, né?
Exatamente, e aí eu comecei a ter essa condição de, ah, vou continuar fazendo algumas atividades para me manter, mas você vai perdendo o prazer, porque o que eu tenho de prazer é a corrida, só que eu não estava podendo correr, e eu, o fato de ter... controlado as atividades dos alunos, né? O fato de não estar liberando planilhas para não incentivar eles correrem à rua, né? Enfim, que a gente não estava sabendo do que realmente estava acontecendo, eu falei, não, eu também não vou, porque se eu for, eu vou dar motivo para o aluno ir. Mas é difícil de a gente entender esse raciocínio de todo mundo, né? Porque às vezes eu falo assim, ó, fica em casa, melhor. Mas às vezes eu não sei o que está passando na tua cabeça ou o que está passando na tua vida. Porque você precisa falar, eu preciso de 10 minutos de uma corrida, eu preciso de 100 metros só para liberar um pouco de energia. E às vezes é isso, você precisa, você tem uma necessidade, o aluno tem outra necessidade, então o fato de eu só falar, não faz isso, você fica meio restrito nessa condição. Eu falei, não, por mais que, cara, você quer correr? Vai lá, só não fica me pedindo treino, não, porque aí fica chato, eu libero para você, não libero para o outro, aí depois vai vir uma série de questionamentos, eu não estou te impedindo, só não, melhor não ficar te liberando nessa condição, né? Os alunos super entenderam essa condição, e aí eu particularmente não estava fazendo isso, então eu não fiz, eu falei assim, não, vou tentar me movimentar da forma que dá, só que meu, começa a falar, hoje eu não tô afim de fazer nada, hoje eu quero ficar zen e vou ficar, eu vou tomar cerveja e tô nem aí, eu vou assistir as lives.
Nessa época você chegou a correr em volta da mesa na sala?
Não, cara, puta, isso aí, eu tenho certeza, cara, te garanto que isso aí não.
Gente, hoje tá sem cerveja na gravação, tá, isso daí foi o Rodrigo sóbrio.
Eu falei, não, cara, não vou gastar minha energia de outra forma. Aí, cara, todo dia tinha live, então eu já não tinha horário, né? Não tomava água, tomava cerveja, né? Aí,
é um convite, né, Vanilson, eu acho, né? Foi um convite momentâneo ali pra todo mundo de... nos privaram da nossa vida, né? Porque por mais que a gente olhe, a gente tenha concordado ou não, tenha achado a decisão correta ou não, não, a questão não é essa. A questão é que é isso, foi todo mundo fica em casa, não adiantava você também sair, porque também nada estava permitido, então uhum. Todos os lugares estavam fechados, os parques estavam fechados, então ou você corria na rua ou você não fazia mais nada, né? O cenário era esse. E todo mundo começou a se permitir isso, que você falou. Pô, tomava uma água, mas 5 da tarde, falava, meu, 5 da tarde uma cerveja, né? Tomava uma cerveja. Não, todo mundo. Não,
o duro é que eu tava fazendo isso 9 da manhã já.
eu passei um pano pra você, você não quis. Mas tudo bem. Mas, de fato, foi uma coisa assim. Quem fala que não, pô, todo mundo. Entendeu? Eu tava vindo numa rotina boa também. Eu ia fazer uma maratona da Muralha da China. Então, eu tava querendo treinar bem. Tava me controlando a alimentação. Na hora que descambou... Cara, eu mesmo ia pra cozinha e fazia bolo de coco, fazia cocada, fazia brigadeiro, tomava cerveja. Quando você passou um mês e meio, pra você retomar, na hora que você falou, não, tá bom, dá pra eu sair correr na rua, só preciso estar sozinho, você já tava um mês sem treinar direito, alimentação ruim, sobrepeso, qualidade do sono também ruim, porque daí você também não tinha mais os compromissos de horários que a gente tem normalmente. Então a vida inteira acho que deu uma desregrada. Que para você retomar não é tão simples, né, cara? Não é um passo de mágica, né?
E aí foi indo, vai um mês, dois, cinco meses, e chegou uma hora que eu não tinha mais roupa para vestir, cara. Não cabia mais, só tinha
teve um dia que eu olhei e falei, a Carla Pérez correndo. Não, é o Vanilson. Eu falei, a Carla Pérez tá careca. Não, é o Vanilson que tá correndo.
Então assim, começou o outro desespero de querer, vou alugar uma esteira, né, cara? Mas não tinha, na altura do campeonato não tinha mais esteira. Aí fiquei insistindo, até que eu consegui uma esteira. Aí comprei uma esteira lá com meu aluno, né? Que mora no mesmo prédio, aí deixou lá em casa, a gente treinava tudo. Só que, meu, você tá... Não é a mesma coisa. Tipo, eu tô conseguindo me manter, fazendo atividade, eu tô em casa, tô seguro, beleza. Mas não era mesmo, não, eu não sentia o mesmo prazer. Entendeu? E aí, falei, cara, eu preciso voltar. E aí ficou nesse... Em cima do muro, tentando... Eu cheguei a engordar 10 quilos, não é? Aí eu falei... 10 quilos, cara. Então, eu falei assim, agora, meu. Eu falei, minha carreira já era, tipo, já não tava mais pensando nisso. E aí, um certo dia, eu, tipo, fui na academia, né, cara? Eu tava indo assim, Porque fica a academia onde eu treino, fica a 3 km de casa, né? Então, normalmente eu vou correndo, já vou aquecendo tudo, faço meu treino e volto. Aí um dia eu voltei andando, cara, assim, sabe? E aí, falei, meu, será que eu vou voltar um dia, voltar a correr em alta performance ainda? Tipo, sabe? Começa a vir um pouco a retrospectiva do que eu já havia feito.
Se questionar, né,
cara? Aí eu cheguei pra mim e perguntei, falei, meu, será que um dia eu vou voltar a fazer o que eu já fiz antes? Se eu fizer o que eu já fiz, eu estou feliz, cara, já me contento, né? Eu falei, mas eu tô 10 quilos acima do peso. Eu sei que eu vou ter que trabalhar muito para voltar a isso. Mas será que eu estou disposto a fazer isso? Porque, primeiro de tudo, você precisa querer. E aí eu falei assim, não, eu posso abrir mão de qualquer coisa que seja necessário. E aí, tipo, uma dessas outras reflexões que eu tive, eu passo com o Jafé, né, com a nutrição. O Jafé falou, meu, vamos tentar ajustar a sua alimentação, porque você está muito acima do peso. E aí ele foi, meio que deu uma chacoalhada, né? Eu precisava disso também. Eu falei, coloquei na cabeça e falei assim, o que que me motiva a treinar? Eu falei assim, eu preciso de um alvo. Então a gente não tem prova. Então eu coloquei para mim mesmo que eu ia fazer uma maratona em junho. Nem que seja uma maratona virtual. Mas
a preparação... Junho de 21?
Junho de 21. Junho de 21. E aí eu falei assim, eu vou colocar uma maratona aí pra eu fazer. Tipo, nem que eu faça sozinho, né? Mas é uma forma de ter um objetivo, de voltar a ter essa rotina de treinamento, de tentar perder peso, porque se eu conseguir fazer uma maratona em junho, né? E eu tava inscrito em Chicago.
Outubro.
Em outubro. Eu falei assim, aí eu consigo, pelo menos se eu correr uma maratona em junho ali, mesmo que consiga correr 2:40, 2:50, enfim, mas ter essa condição de preparação, eu vou conseguir perder um pouco de peso e aí eu vou conseguir focar pra Chicago.
Daí a vida inteira dá uma regrada, né? Daí
exatamente. Você, você precisava voltar pra tal. Voltar a colocar nos trilhos novamente, que eu tava fora, né? E aí, pros meados de fevereiro, lançou a condição de ter uma maratona na Argentina, né? Na Pampa, que aí ia ser só pra elite. Eu falei, bom, eu acho que eu consigo entrar nessa maratona. E aí mandei a solicitação, tudo, foi tudo aprovado. Só que 3 semanas antes da prova, fechou as fronteiras. Aí eu falei, ferrou agora, né, cara? E eu tava treinando bem, já. Eu falei, puta, achei que não ia conseguir voltar tão rápido assim. Então, tipo, eu já tinha perdido já 5 quilos, né, nessa preparação. Eu falei, pô, mas eu tô conseguindo treinar legal. Eu falei, então, tô no caminho. Aí, sem maratona, eu falei, esquece, né, cara? E logo na sequência, 2 semanas depois, eu machuquei, cara. Peguei uma tendinite no quadril, eu falei, agora ferrou. Mas pelo menos eu vou tentar manter. Aí não tava correndo, fiquei um tempo sem correr, novamente deu mais ou menos umas 4 semanas. Mas aí fiquei tentando fazendo fortalecimento e fazendo físio conforme...
Dos dois lados?
Só do lado direito, só. Só do lado direito. Aí fiquei um mês parado, eu falei, não, pelo menos deu uma descansada, consegui entrar na preparação.
Já não ia ter a maratona
não ia ter
mesmo,
maratona,
né?
Deu uma descansada. Você
treina em pista?
Não, eu tenho treino só na rua mesmo, só. Normalmente eu tô treinando lá no Covas, ali, no Bruno Covas.
Marginal.
É, marginal. É. Mas é mais sobrecarga mesmo, e aí eu falei assim, bom, agora eu não tenho o que fazer, né? Eu vou descansar, voltar a treinar novamente, e aí tava inscrito em Chicago para 2021, só que eu falei assim, impossível, eu já tinha descartado a possibilidade, porque eu sabia que não ia reabrir as fronteiras tão rápido assim, né? Eu falei assim, bom, preciso achar um outro alvo aí, porque preciso de uma maratona pelo menos até o final do ano. Valência tava descartável, porque não tem como entrar naquele estágio de lixo ali, é muito forte, né, cara?
Ali é dureza, né?
E já tava em cima da hora, eu falei assim, não, normalmente até dá pra entrar, mas eu acredito mais com a gente, né? E aí eu falei assim, não.
Valência abriu pro público ou só pra elite esse ano? Não,
E aí eu falei assim, cara, eu preciso de um alvo. Aí tava cogitando a maratona de Barcelona, já estava na rota. Eu falei assim, bom, eles estão anunciando, é provável que vá ter a prova. Aí eu mandei a solicitação, foi aprovado.
3 semanas depois de Chicago ainda, assim, tinha mais 3 semanas de treino,
na
né?
Verdade, deu 4 semanas, acho que deu 4 semanas.
Que é começo, primeiro, o segundo domingo de outubro para o primeiro, segundo...
De novembro.
Foi 7 de novembro, né?
7 de novembro. Eu falei assim, bom, se foi aprovado, isso daqui pra mim tá ótimo, porque aí eu tenho ganho um pouquinho mais de tempo, né? Nesse meio termo, eu ia correr aquela maratona da Suíça, que teve, né? Tá falando a memória agora, enfim. E aí tem uma maratona na Suíça dia 31 de outubro, e eu tava inscrito nela. Porque antes não tava essa possibilidade. Tem um outro problema, o fato do imunizante, né? Eu tinha tomado Coronavac, e Coronavac não tava aberto em todo lugar, né, cara? E a Suíça era o único país da Europa que tava aberto. Eu falei assim, bom, eu vou correr essa maratona aqui, né, cara? Falei, pelo menos preciso ter um alvo aí. Aí, como a Espanha reabriu e estava aceitando o Coronavac, eu falei assim, bom, então eu vou tentar mudar essa rota aqui. Eu falei assim, não tenho o que fazer, porque o meu objetivo é performance, então eu vou entrar nessa maratona aqui. Aí mudei a rota novamente e fui para Barcelona. Eu falei assim, agora para mim já tá tudo decidido. Então eu tinha um alvo aí, quando eu voltei da lesão, então esse meio tempo eu consegui entrar em forma. Então tinha bastante tempo, então nos meados de agosto ele já estava conseguindo já treinar bem, já estava recuperado, porque a minha preocupação também era a questão da lesão, né? Então nesse meio tempo eu ainda consegui.
Teve um pouco, dá para ter um pouco mais de calma, né? Não precisa sair tão desesperado, porque um mesinho quase de diferença.
Exatamente, aí teve um outro fator de eu ter que prolongar um pouco mais o ciclo de treinamento, porque eu ganhei um mês a mais, né? Então isso aí eu tive que ter um pouco mais de cautela.
Falei, você não assim, fez nenhuma prova, né? Antes
de não, não teve. Eu fiz uma prova só, duas provas. Eu fiz um 10 km em agosto, que foi aquele retorno de São Paulo.
Ah, aquele prova teste lá
pro protocolo. Isso, aí fiz aquela prova ali e fiz uma prova de 10 mil na pista.
Tá.
Que foi o troféu Ademar, que deu exatamente, acho que um mês antes da maratona. Mas aí eu falei assim, cara, meu alvo vai ser essa condição, pelo menos, para ir para ganhar ritmo na prova.
Lógico.
No entanto que eu entrei na prova, entrei com um volume de 150 quilômetros, né?
Foi mais um treino ali.
Eu entrei com
um
treino de ritmo.
Foi um tempo
ali. Eu falei assim, eu vou entrar com... Tanto que só não treinei no domingo à noite, de manhã, porque a minha prova foi à noite. Aí mudou totalmente um pouco...
Semana
de treinos e tudo. Eu falei assim, não... E aí eu tava inscrito naquela meia de Buenos Aires, só que a fronteira ainda estava fechada. Aí eu falei, não vou conseguir ir. E aí eu falei, meu...
Não teve, você sentiu? Né? A meia não teve.
A meia. Teve. A meia
não,
é maratona.
Teve, mas a gente não
só
conseguiu.
Só para argentinos.
Só para argentinos.
Não sabia.
É. E você sentiu uma falta de ritmo, alguma coisa assim, em Barcelona, não? Por não ter feito algumas provas antes ou não?
Então, na minha preparação, eu já sabia que ia ter essa dificuldade, né? O fato dessa ausência de ritmo de competição. Então, eu meio que adaptei isso dentro da minha preparação. Então, fiz algumas treino de tempo run, para ganhar um pouco mais dessa consistência de ritmo.
De ritmo. É.
Eu fiz uma prova, praticamente uma prova solitária em Barcelona, então...
Eu vi pelas fotos que toda hora que você postava lá, aparecia você e mais um às vezes, mas a maioria das vezes
eu corri sozinho. E teve um grupo que eu encontrei no quilômetro 5, eu já estava na frente deles, né? Então eu coloquei, porque eu tinha feito um treino um pouco específico, na verdade um treino específico, que me deu a condição de correr a 3:15. Então eu falei assim, não, eu consegui fazer isso em treinando, eu vou aplicar isso na prova porque eu sei que eu tenho condições. Então eu executei esse treino com uma carga muito alta, então eu poderia fazer isso na prova. Então eu já larguei a 3:15, eu falei assim, quem quiser correr comigo vai ter que correr nesse ritmo aqui. Eu posso aguentar meia maratona, mas eu vou correr nesse ritmo aqui. Porque eu coloquei isso na cabeça e eu falei, eu vou fazer. Aí eu larguei, quando chegou no clã, na altura do clã do 5x6, eu encontrei um grupo... E perguntei quanto que eles iam correr. E aí eles falaram assim, a gente tá 3:17, 3:15. Eu falei, então tudo bem, a gente tá no ritmo. Aí corri uns mais 2 km, aí ele começou a oscilar, eu falei, a gente tá caindo aqui, vambora. Aí eu fui sair, passou na passagem do 10, eles se atrapalharam nas mesas de hidratações. Né? Pra quem não sabe, algumas maratonas têm as mesas com os drinks especiais. Então cada atleta tem uma garrafa específica, que ele deixa o que ele quiser, que a garrafa tem que estar numerada, com a distância,
identificada,
tempo,
né?
toda identificação. E Barcelona, de todas as maratonas que eu já fiz, essa foi a maratona mais diferente das mesas de hidratações, que não era a mesa. Eram staffs específicos. Então eu tinha um staff a cada passagem de 5 km que ele ficava com a minha garrafa. Ele ficava com a placa, com o número de peito e minha garrafa. Então só ele que poderia entregar minha garrafa.
Pô, que legal, fica até mais fácil para pegar.
Muito mais fácil, só que isso confunde muita gente, né? Então você precisa estar muito atento. Para quem foi no congresso técnico, eles explicaram isso lá.
Para quem não foi?
Para quem não foi, ficou perdido. Então, no entanto, que o grupo que eu estava correndo, eles se perderam logo na segunda passagem aí.
Caramba, que louco isso, hein?
É bem confuso.
Mas é legal porque muitas vezes a gente vê até o profissional, para quem nunca acompanhou de perto, na transmissão a gente vê que daí fica aquela mesa com, sei lá, 50 garrafas e você tem que, óbvio, mais ou menos separado ali e cada um faz a sua identificação pro profissional. Mas várias vezes a gente vê que tenta pegar, não consegue, porque tem mais garrafa perto.
Ah, o Roven derrubando, assim, ó.
É. Teve um maluco lá na Olimpíada que fez isso?
Francês, mas assim, ó, eu particularmente... Foi na Olimpíada. Eu particularmente achei que ali não foi proposital. Muita gente acha que foi proposital. Que as garrafas estavam muito próximas. E aí é efeito dominó. Você bater uma, já era. Vai falar, ah, mas ele deixou o braço, mas não tem como. Você pega, percebe que ele pegou o último, mas ele pegou o último porque ele tinha espaço para levar a garrafa. Então isso... O fato da garrafa estar molhada, ela desliza. Isso é uma das coisas que eu acabei fazendo no próprio treino, né? No treino da assessoria, eu deixo uma mesa lá com os atletas justamente por fato de eles não estar parando. Então, eu deixo uma mesa
é dos e meus. Deixo os copos. Parar em treino longo não, né?
Parar em treino longo não, e eu deixo as mesas lá e tem um espaço para eles pegarem a mesa. Então, pega a garrafa lá. Teve um aluno que foi e derrubou. Eu falei, tá vendo? Você deu uma de francês. Né? Ela falou, é verdade. Mas, então, assim, na maratona de Barcelona, a gente tinha essas hidratações especiais. E o grupo que eu estava correndo, eles meio que se atrapalharam passagem dos 10. Eu peguei a minha garrafa e fui embora e não olhei para trás, cara. Então, fui indo. E um finlandês, que ele tem um PB de 2:17:58, era um dos caras que estavam cogitados para correr junto comigo, né? Porque quando eu vi o start, eu falei, bom, esse cara aqui é o cara que vai correr junto comigo. E, no entanto, que ele fez a prova dele, ele ficou 100 metros atrás de mim o tempo inteiro. E eu não percebi que ele estava atrás de mim. Ele encostou em mim no quilômetro 28, que foi o último retorno da Avenida Diagonal, que aí eu vi ele. Eu falei assim, pô, o cara está aqui atrás de mim já o tempo inteiro e eu não tinha notado, né? Aí encostei, meio que deu uma segurada no ritmo, aí a gente foi junto. E eu fui com ele até o quilômetro 34. E aí ele falou, a gente está no ritmo, vamos indo. Passou o 35, cara, já não tinha mais perna. Ele ainda tava bem ainda, na verdade. Chegou no quilômetro 37 pro 38, acabou a energia. Eu falei assim, agora, meu, seja o que Deus quiser.
Vamos com a fé.
É,
com o coração. Dizer,
pra quem não tem muita ideia, assim, em 5 quilômetros eu perdi 4 minutos. Até o quilômetro 35 eu tava com a passagem de correr 2:18. Fechei com 2:22:54.
Dá 50 segundos por quilômetro, de média.
O finlandês segurou?
Ele quebrou também. Ele correu 2:19:59. Ainda foi sub-20. Mas assim, eu fiquei muito feliz, né, o fato de, por todo esse processo de renovação, de ter conseguido voltar ao cenário de performance. Acho que a Barcelona tem um poder muito especial, né, de participação na minha vida, né, cara? Então, o fato de ter me dado, encorajado novamente, de ter retomado essa condição de voltar à elite, isso aí foi algo assim que eu fiquei muito, muito emocionado, né? Então, ter feito a minha segunda melhor marca em maratona, e saiu com aquele gostinho de, puta, hoje eu poderia ter feito o meu recorde pessoal, né? Mas eu acho que, além dessa condição de ter conseguido correr 95% da prova de uma condição muito superior ao que eu estava planejando, o fato dessa realização para mim já foi engrandecida, né? O fato de, a gente está no meio de uma pandemia, ausências de prova no país, então ter todas essas dificuldades me fez voltar ao cenário, né? E acho que, além dessa condição de ter ficado entre os 30 melhores maratonistas, né? Que eu fui 24º na prova, numa prova forte. Os 14 primeiros colocados eram tudo africano, né, cara?
Então, 14
assim,
africanos.
Os 14. Então, caramba. Assim, eu...
E aí você voltou animado a ponto de falar, não, vou pra Disney.
Na verdade, eu não tava nem animado ainda, né, cara? Eu não tinha colocado. Eu falei, ainda tava vivendo o meu momento. Eu falo
isso porque você decidiu pela Disney depois de voltar.
Isso, então, assim, na verdade, eu não tava pensando ainda. Mas aí, veio alguns alunos, alguns amigos e ficava mandando mensagem. Pô, você vai correr a Disney? Eu falei, cara, não vou. Eu ainda tô curtindo aqui, ainda tava em Barcelona. Eu falei, não vou correr. não, mas vai, você tem que correr esse ano é o seu ano. Eu falei, tá, deixa eu voltar pro Brasil, eu vou pensar nessa condição. E aí, voltando, começa a baixar um pouquinho mais essa emoção da maratona, e eu falei assim, não, agora eu vou
pensar. Porque o pós-prova é sempre, né, eufórico, né? É. Assim, a pessoa esquece de tudo que ela passou, ela esquece a dedicação. Óbvio, a não ser que exagerado. Tenha quebrado mesmo, né? De não terminar, ou ter que andar, passar mal e tudo mais. Mas se não, todo mundo fica, né? Pô, que legal, você foi bem. Daí você deixa aquilo te contaminar, né? É natural a gente tomar uma decisão equivocada.
E aí eu falei, não, deixa eu viver o que eu tô... Deixa eu curtir um pouco isso aqui. Porque ainda tenho que curtir muito. Eu não curti nada, cara. Tipo, saí de 10 quilos aí. Tava sedentário praticamente, né? Tava... Minha carreira já estava na lata do lixo lá, tive que recuperar ela aos 47 do segundo tempo. Então, ter essa condição, eu falei assim, pô, deixa eu viver isso aqui ainda. E aí, depois que eu retomei, eu voltei ao Brasil, né? E aí veio a condição. Eu falei assim, bom, agora eu vou pensar nessa condição, se realmente vale a pena eu ir para a Disney. Né? Então, não tinha fechado nada, não tinha inscrição, não tinha nada. Eu falei, bom, não tenho nada. Primeiro de tudo, começa pela inscrição, o mais importante. Aí... entrei em contato com a organização, né? Eles demoraram para responder. Eu falei assim, bom, só vou decidir tudo nessa condição depois que...
Deram
um ok. A menina falou, foi lá, respondeu a mensagem, o meu e-mail, né? Ela já respondeu com um link de participação. Eu falei assim, bom, agora não tem mais volta, né, cara?
Me intimaram, né?
Me intimaram. Então... E aí, depois da Maratona de Barcelona, eu descansei uma semana, né? Fiquei uma semana off. Eu falei, ah, vou descansar agora porque eu preciso de uma semana aí de...
Para respirar.
De respirar. Fiquei... Aí eu falei, não, bom. Aí fiz a contagem das semanas de preparação. Falei, bom, ainda dá para fazer aí umas 4 semanas de pico de treinamento. Eu vou usar a mesma preparação e vou para a segunda maratona. E aí já estava um pouco cansado, cara, porque como primeira maratona já tinha treinado bastante. Mas deu para descansar um pouco, retomar os treinos e aí entrar em forma novamente.
Você achou que mais esse período entre Barcelona e Disney, o que, que foi mais difícil, a parte física ou mental?
Eu digo que 50% de cada. A parte física estava mais difícil a recuperação, porque no Brasil a gente entrou também numa mudança de estação, né? Então a gente saiu da primavera e entrou no verão. Então você demora um pouco mais para recuperar dos treinos. Então, por exemplo, eu faço 5 treinos semanais com treino bidiário, então com 2 períodos. Na preparação para a Disney, eu já não estava fazendo isso. Eu fazia um período bem feito e o outro eu descansava, porque o processo de recuperação estava muito difícil.
E estava maltratado da maratona,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, assim, hoje eu fiz, sei lá, 15 quilômetros de manhã, foi à tarde, eu estou cansado. Eu falei, hoje eu não vou. Então, você começa a entender um pouco, porque você já está condicionado. Estressar um pouco mais o músculo, isso poderia fazer com que eu pudesse me machucar. E a intenção não era essa. Então eu falei, pô, então eu preciso descansar um pouco mais. Então, ter um pouco mais de qualidade. Faltando já 3 semanas para a maratona, eu já não conseguia mais treinar, cara. Já estava cansado mesmo. Principalmente os treinos mais longos. Tanto que o último longo
exige, fiz, né?
Exige muito. E eu falei assim, não, hoje eu já estou muito cansado. Vou mais fazer um treino mais por volume, não pela distância ou pela qualidade do treino. Às vezes eu tinha 30 quilômetros, 3:30, e eu falei, não, hoje eu não estou com cabeça para rodar 3:30, eu vou rodar 3:45, que é o que o meu corpo está permitindo.
Deixando para sofrer também e tentar extrair um pouco mais do seu corpo para a prova e exatamente, não necessariamente
nos treinos. Aí começou a cansar muito, né? Você começa a falar assim, tomara que poderia antecipar uma semana, porque eu já não quero mais empurrar isso até mais.
Vanilson, e ao menos a organização, por exemplo, o fato de você ter ganhado lá o ano que vem, eles...
Tem algum benefício? Eles pagam tua viagem, estadia, aérea, alguma coisa?
Eles me deram apenas a inscrição, né? A garantia a inscrição ano seguinte, porque eles tiraram esses benefícios. Anteriormente tinha. Então,
acabou, né?
Eles foram tirando aos poucos. Antes eles tiraram, tinham passagem, né? Hospedagem e a inscrição. Aí depois tiraram a passagem, ficou só hospedagem e inscrição. E eles tiraram a hospedagem, agora só tem inscrição.
Eu acho engraçado que o pessoal aqui fica batendo na tecla. Ah, não, né? Tem que pagar a elite brasileira, tem que dar prêmio isso. O americano, cara.
Americano que é americano, que tem a Disney por trás, né? Fazendo um evento.
E não é corte de custos isso.
Eu acho que não, mas eu acho que teve um pouco, porque caiu muito.
Ele estava falando no começo, 11, não
sei 11 se mil, foi,
então, 11 mil pessoas.
11 mil pessoas.
Não, antes, assim...
2018 deram 20 mil pessoas.
Foi a diferença.
Não, se você for pegar 2007, 2008, 2010, era coisa que assim, abria, você tinha uma semana para se inscrever. Abri em maio.
Verdade.
Abriu maio, abria assim, se você não se inscrever em uma semana, literalmente acabava, né? Acabava para assim, 15 mil para maratona, mais 15 mil para meia, mais são desafio antes de ser Dunga, Pateta, o Dunga era o Pateta. E, então assim, você olhava e falava, cara, era um desespero para todo mundo conseguir participar. E caiu, não caiu só de número de brasileiros, caiu número geral.
Que ganham, faturam e ganham em dólar, estão cortando, né, para o brasileiro. Então é porque a gente teve agora, acho que foi a meia de São Paulo, e aí tirou, não tinha dinheiro algum.
Não,
né?
não tinha dinheiro.
É, na meia de São Paulo.
Na meia de São
Pampulha
Paulo.
Pampulha não tinha, cara, Pampulha não teve.
É, eu ainda bato na tecla que assim, você pode não colocar em todas as provas, mas é o que você falou. Pô, a meia internacional de São Paulo, Pampulha, Tribuna, São Silvestre, Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, Porto Alegre, provas que são mais tradicionais, que tem um volume maior, cara, dá R$500 que seja. Você entendeu, assim, né?
Eu acho.
Você vai pegar três inscrições da R$500, né? Então, não é verdade,
ninguém
Wilson?
Ninguém é contra.
Por não, dinheiro. Não, é sim, mas eu tô dizendo, eu acho que tem prova, um circuito das estações, sei lá, ou qualquer prova de 10K, Deus, circuito, desencana. Cara, isso daí é pro amador que tá indo lá. O cara que quer pegar um profissional queira correr lá, ele vai fazer um treino, cara. Daí tudo bem, a gente entende. Mas, pô, provas como essa, com essa magnitude, eu ainda acho que assim, você não precisa dar 5 mil pro vencedor, óbvio, se puder, ótimo. Mas eu acho que, cara, meu, dá R$500. Fala assim, ó, primeiro, segundo e terceiro, é 750, 500 e 250. Já ajuda. Não ajuda, Vanilson?
Não, ajuda bastante.
Pra todo mundo, não é verdade, né, cara?
Aquilo que a gente vê no passado de quando tinha uma...
Carro, moto.
Não, isso, exato, Balu. Mas talvez um patrocínio pontual de uma, sei lá, de uma marca de moto. O cara ganhar uma moto, não é a grana. Ah, dali o cara faz o que ele bem entender com o prêmio dele, mas pô, já é um diferencial.
Não, dá produto, né? A gente teve aí num condomínio do interior de São Paulo, final do ano, teve premiação que era 5 mil pro amador. Produtos. Em produto. Você podia escolher. Você fala, pô, 5 mil reais pro amador, cara. 3 mil pro segundo, alguma coisa assim. Você fala, cara, tudo bem, eu acho ótimo, acho que tem que ter mais, é pra todo mundo mesmo. Mas você não dá esse benefício pro profissional. Você fala, pô, tá, como é que você tá querendo exigir alguma coisa? Que é o que o Vinícius falou até de ranking. É, baita tempo, 2 horas e 22. Só que cá entre nós, pro profissional, 2 horas e 22, você ser o nono do país, tá errado. Não é verdade, Vinícius? Não é demérito, porque eu podia treinar desde os 5 anos de idade que eu nunca ia chegar no 2,22. Entendeu? Mas se você olhar um país e você falar que o nono, os top 10 num país, num ranking de maratona, é 2 horas e 22, tá errado, cara. Por quê? Porque a gente não estimula, não tem estímulo pra mais gente. Né? Então, você fala, pô, você tem que ter aí, cara, 30 correndo pra 2,10. 2,11, 2,12.
Uma ideia, 2001, entre 2001 a 2003, mais ou menos, o ranking nacional do 10 mil, o 20º colocado, com 30 minutos no 10 mil, ele não entrava entre os 20. Então era tipo 29,30. Então a média de atletas correndo abaixo de 29, o índice técnico era muito grande. Entendeu? Era muito grande. Hoje, se você vê o ranking nacional, quanto que está o primeiro colocado? 29,10, 29,20. Entendeu? Por aí você tira mais ou menos o cálculo. Qualquer prova, torneio FPA, que é o torneio da Federação Paulista, tinha atleta correndo abaixo de 29,30. Qualquer um, o cara entrou hoje que vai lá, corre 29,30. Hoje já não tem essa qualidade. Hoje o cara ganha um Troféu Brasil, por exemplo. Né? Porque o nível técnico diminuiu muito. Mas por que acabou esse nível técnico? Por conta do aumento de provas. Aumentou o número de provas, o cara que corria 29, ele viu que não tinha necessidade de ele correr, treinar para correr 29. Porque ele pode ir numa corrida e ganhar 2, ganhar 5 mil. Então, quanto mais provas... Né? Nessa condição, vai fazer com que o cara vá ter mais participações em corridas de rua e vá diminuindo as provas de pista, porque a prova de pista o atleta ele sabe que não vai ganhar nada.
Daí vai machucar, né? Vai machucar. Ele fica tentando correr para 29, ele fala: não, vou correr para 31 na rua, 30 alto, que eu vou ganhar.
E o risco de machucar é menor.
O risco é menor, né? E vira um treino, não vira uma competição, que ele vai ficar perdendo 2-3 dias de treino. Se ele faz uma. Né, quem corre para 29, correr para 30 e 30, 31. Esse cara, no dia seguinte, vai treinar normal, né?
Ganhou um tênis ali na premiação, já
é isso.
Já bancou tudo.
E aí tem um outro fator que o cara pensa, correr maratona se eu posso correr 30-30 e ganhar...
uma prova por fim de semana.
Por final de semana.
Que foi o que o Adriano Bastos fez.
Exatamente.
Super inteligente. Né? Ele falou, cara, eu não vou tirar mais daqui. Eu não vou correr abaixo de 2,15, que é o que ele tinha. Ele falou, meu, então quer saber? Vou fazer Disney, vou ganhar, vou fazer meu nome lá. Vou correr Night Run, vou correr Track and Field, Circuito das Estações. E ficou fazendo isso. E
daí ele teve uma visão, né?
Cara? É, e no contrato dele ele tinha pódio, né? Premiação por pódio. Então, mesmo que a prova não desse, ele ganhava de patrocínio.
E o Adriano, ele foi um cara muito criticado pelos atletas de elite, né? É. Porque os caras tinham essa visão dele, né? De que o
e
cara
ele mostrou para todos os outros que quem tava certo era ele, assim, para essa visão, né?
Exatamente.
É isso,
ele,
né?
Ele foi para um outro lado, né? Ele teve uma outra visão que todo mundo achava que ele era o cara que tava errado. É. E não certo, era ele que tava certo. E hoje você vê os caras...
Eu lembro uma vez num papo com o Solonei e eu falei para ele, eu falei, cara, o cara que tá mais certo no mercado é um cara que todo mundo do mercado de corrida profissional olhava de maneira diferente, que é o Adriano. Porque ele falou, cara, adianta eu correr para 2,12? Não vai adiantar ele correr para 2,12.
No Brasil, infelizmente.
Né, assim...
Sim,
no Brasil, eu tô dizendo, ele vai ganhar mais dinheiro? Ele vai ganhar muito mais do patrocínio? Não. Ele falou, vou correr para 2,18, 2,20 na Disney. Faço aí um monte de prova. Depois ele fazia uma meia, sempre que tinha uma meia depois, acho que New Orleans, sei lá, alguma coisa ali que era meio...
Isso, colado
ali. Colado ali perto. Ganhava também, então ele também tinha bônus de patrocínio, voltava para o Brasil, fazia todas as provas de 10, de meia, de 5. E, cara, e ele construiu o nome dele em cima disso, ganhou dinheiro em cima disso, de uma maneira correta, né? Porque ele conseguiu, de fato, fazer um nome dele ali, né? E querendo ou não, estimulou muito a participação de muita gente.
Exatamente.
Que o Vanilson exatamente. Participar de prova, ele estimula muito o aluno exatamente. Dele. Né? Muita gente que vê ali ele postando treino, tá correndo lá com a Velar direto. Cara, isso tudo é muito positivo pro mercado, né?
Você tem uma visão diferente, né? Você traz outra... uma condição de vitrine. Né? Você tem uma vitrine. Porque aí você começa a ter esse entendimento do empreendimento mesmo. Então, você faz com que as coisas comecem a funcionar de tal forma. Né? Então, você... O caso do Adriano é exatamente isso. Ele foi... Foi um cara que trouxe oportunidades para muita gente, né? Que nem você falou. Ao mesmo tempo, ele era um cara de performance que competia com os caras de alto rendimento. Os caras que dependiam somente da corrida. Né? E muitas das vezes ele ganhou de muitos atletas.
Pô, né? Então, acho que foi a Maratona do Rio, né? Não foi que ele foi, acho que, o primeiro brasileiro? Não foi?
Foi
Maratona do Rio, né?
Foi que ele foi segundo.
Segundo, né?
Foi segundo colocado.
Cara, aquela prova dele foi incrível, cara. Foi incrível aquela prova. Né? E você fala, pô... Né? Quantos brasileiros conseguiram já isso? Poucos?
Participação dele no Mundial de Berlim, né, cara?
Que se tivesse mais um quilômetro, ele passava o Marilson.
Então, né? Assim, foi fantástico, porque ele recebeu a confirmação, se eu não me engano, foi tipo seis semanas antes da prova. Porque os atletas foram desistindo e ele...
Caiu no colo dele.
Tava com índice, né? O cara já estava com índice. Eu falei, eu vou. E foi participando. E fez o melhor tempo de maratona dele.
E quando ele foi extremamente criticado.
Exatamente.
Muita gente criticou, que absurdo ele ir. Que eles falaram, não, mas não querem ir. Quem tá na frente não vai.
Eu vou.
Né? É loteria, né, meu amigo? É, o cara que não se apresenta lá vai vir próximo, né? É assim que funciona.
Porque isso também acontece muito, né? Que o atleta tem índice, o cara falou que não tá dentro do cronograma dele, ele pede dispensa e que vai chamando quem tem índice, né? Não vai... Pelo regulamento, diz que o atleta precisa ter índice de participação. Ele tinha índice, então não tem o que falar.
É, né? Isso aí. Pode criticar.
A regra é clara.
É isso.
Qual a sua próxima prova?
Eu tenho... Como planos aí, talvez é provável, né? Não tá nada certo ainda, a Maratona de Berlim, né? Segundo semestre. Então, essa, por enquanto, vai ser só minha única...
Cuidado, o Balu tá fingindo pra lá, hein, velho? Cuidado, hein? O Palão mora aqui em Bala.
Oi?
Já tem inscrição?
Ainda não, tá em confirmação ainda com a organização, né? Eles vão me confirmar só pra junho. Né? Então, pô, provavelmente seja...
Berlim, você nunca correu?
Berlim, eu corri em 2014. Foi minha primeira maratona internacional, cara.
É incrível lá, né, cara? A prova é muito boa, cara. A prova é muito boa.
Resultados já não foi um dos melhores, mas tá bom.
Mas vai ser, agora vai dar certo.
Assim, tô feliz, é uma das coisas que me motivou a voltar aos treinos depois desse período de férias aí, né? Porque depois das duas maratonas eu tirei uns dias mesmo de folga e falei, meu, não quero conversa com corrida, então eu fiquei...
20 dias, né?
Mas subiu 10 quilos de novo?
Não, agora não.
Quem bate esquece, quem apanha não esquece.
Não sei o quanto foi duro perder, cara.
É bom que pra Belém, a gente tá gravando isso aqui em fevereiro, do carnaval, pra Belém dá pra descansar bem, né? Dá pra treinar bem, dá pra fazer tudo com calma.
Tem tempo, né?
A minha decisão de fazer uma maratona no segundo semestre é exatamente o fato de eu ter feito duas maratonas seguidas agora. Então, ter um intervalo aí de pelo menos seis meses, né? De intervalo de uma maratona para outra. Então, eu falei assim, agora dá para pensar em correr umas provas de 10K, umas meias maratonas, né? Tentar melhorar meu recorde pessoal, né? De meia maratona, que são um objetivo para essa temporada.
Quanto então, é que é teu tempo de meia?
Eu tenho uma 7:28, 2013, na maratona, na meia da Praia Grande. Né? É uma das provas também que saiu do calendário nacional, né? Que
são infelizmente
uma das provas mais rápidas do país.
Né? Era um grande retângulo, né? É. Eu fiz essa prova. Essa prova era
excelente. Só para você ter ideia, eu fui 11º colocado na prova com esse tempo.
Incrível, né? O que era, né?
A prova foi perdendo essa tradição, no entanto que não existe mais, né? Então, mas assim, tô...
Que legal, tomara que dê certo aí, Berlim, cara.
Aí agora é só aguardar com a organização, né? Que eu dependo deles também.
Lógico.
E aí... Seguir em cima desse cronograma aí, mas tô contente com o retorno dos treinos. Agora é seguir só o caminho aí também. Agora,
show de bola.
Como diz o Rodrigo, agora vai, né?
Agora vai. Se consagro. Anilson, obrigado, cara, por estar aqui com a gente, falar um pouquinho, levar a sua história. Parabéns aí pelo seu retorno, parabéns pelos resultados e que sirva de exemplo para muita gente que às vezes se questiona, né, de conseguir voltar, seja por ganhar peso, seja por lesão, seja motivação. Por motivação, enfim, mas que serve aí de lição pra todo mundo, que basta a gente querer, a gente se dedicar muito, que a coisa acontece. Obrigado, parabéns, cara.
Imagina, eu que agradeço aí. É como eu falei, eu não desisti de mim, né, cara? Foi uma das coisas assim que eu fui firme e falei, eu preciso voltar, então eu preciso de forças. E eu ganhei forças através de mim mesmo, então eu acreditei no que eu já tinha feito, né? Então assim, pessoa que se questiona muito, principalmente o amador, né, que ele não tem essa visão de sofrimento, né, porque o amador ele faz a atividade por lazer, mas ao mesmo tempo alguns se questionam por questões de performance, né, então ele tem uma mentalidade de performance, então ter essa mentalidade de performance ele também tem que analisar todo o cenário, né, de entender que o descanso é o descanso, que está machucado respeita esse processo. Eu preciso voltar, então eu preciso de um alvo. Então ter essa condição de objetivo é o que vai te estimular para retornar. Né? Então eu tive essa condição.
Foco, disciplina, né?
De ter essa, exatamente, de ter um foco, de ter um alvo ali, né? De abrir mão de muita coisa, de se abdicar. Então ter essa condição, acho que isso é essencial, né? De todo o processo e acreditar, né, cara? Acreditar que você é capaz, né? É isso aí. Por mais que você tenha os seus objetivos pessoais, né? A corrida, por mais que ela seja uma válvula de escape para muita gente, mas é a condição de performance. Às vezes, correr uma maratona abaixo de 4 horas para um é algo sacrificante, ou para outros não, entendeu? Assim como para outros, os tão sonhados sub-3, né? É algo essencial, né? Pra mim, um sub-12:20, cara, vai me deixar feliz pra caramba, entendeu?
Então, assim, cada um na sua história.
Cada um na sua história. É. Mas essa regularidade no processo é o que vai fazer você crescer. Né? Então, acho que isso é o essencial de tudo, né?
Que legal. Obrigado,
a gente não,
cara,
pediu o merchan dele. Não falou pra ele deixar o merchan dele.
Ah, pode chamar, pode falar. Quem quiser te procurar, mandar mensagem. Fala qual é o seu Instagram, é mais fácil, né?
O meu Instagram é o @ Vanilson Neves.
Vanilson Neves. Então, é só chamar lá. Qualquer coisa, também quando a gente postar aqui no nosso Instagram, a gente vai marcar o Vanilson. Vocês podem mandar lá, elogio. Crítica não, mas elogio. Não adianta mandar foto antiga, que vocês viram ele lá, gordinho, também correndo. Isso não ajuda ninguém, né?
Não ajuda.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado, Vanilson. Sucesso.
Eu que agradeço.
Que Berlim venha e que venha um temporal aí pra você lá, cara. Valeu.
Valeu, muito obrigado.
Obrigado, valeu, turma. Abraço.